está no ar a primeira edição do podcast Marketing na Real, da Dinâmica Conteúdo Inteligente. Eu sou o Ricardo Dini, diretor da Dinâmica, e vou conduzir esse podcast hoje. A primeira convidada da primeira edição é a Ariane Feijó, Relações Públicas, que eu amo do coração. E...
Ah, é um
a
amor.
Torcida vibra!
É um amor correspondido, é uma torcida dos dois lados aqui, vibrando. Uma honra estar aqui, Dini. Obrigada
que
pelo
massa,
convite, num momento
massa.
Tão especial, tão importante, muito bom.
Sim, a Ari tá lançando o livro dela, o primeiro livro dela, que foi incubado por muito tempo, né? Tipo, muito estudo, muita pesquisa, colocou em prática um monte de coisa, viu o que funciona, o que não funciona.
É,
depois
virou
garantir, livro,
né? Pra garantir.
É, porque assim, livro de teoria a gente tem um monte,
é,
né?
É verdade.
Livro que contribui com o mercado e funciona na prática não são tantos assim.
É.
Então, Inbound PR, como sincronizar negócios rumo à maturidade digital.
Isso aí.
A gente vai falar nesse podcast sobre alguns temas. O podcast é para pessoas do marketing e da comunicação. Então, a gente vai ter... liberdade para tratar de assuntos controversos, assuntos polêmicos muitas vezes, e a gente vai falar sobre fórmula de lançamento, funciona, o que, que é isso, como é que funciona o marketing digital na verdade, tem segredinhos, não tem segredinhos, como a gente desenvolve maturidade no digital, marketing é para gerar venda ou para gerar demanda, quem é que fecha as vendas na empresa, responsabilidade de quem. Qual a diferença de inbound marketing para o inbound PR, que é o que a Ariane propõe? Reputação, qual é o papel da reputação da marca na geração de vendas e de negócios? Questão de cardume, de polvo. Bom, tem vários termos fantásticos que a Ari colocou na roda e a gente vai falar sobre isso. Então, Ari, vamos começar com inbound marketing e inbound PR.
Uhum.
Do que fala o inbound marketing e por que tu inventou o tal do inbound PR e não ficou só com o inbound marketing?
É difícil dizer se eu inventei, eu sei que eu fui a primeira pessoa a falar sobre isso, em especial aqui no Brasil. Quando eu conheci o inbound marketing, ele nem tinha bem esse nome, isso foi lá em 2009, 2010. Eu vi que tinha muita ferramenta que o marketing estava dizendo que estava inventando, que na verdade já era ferramenta de comunicação. Mas nós, eu até brinco, né, que a gente de RP e de comunicação como um todo, a gente é meio um pessoal de tribo, né?
Uhum.
A gente guardava e falava muitas coisas entre nós. E com toda essa profusão de redes sociais, as coisas se expandiram. Todo mundo hoje fala de marketing, de comunicação, todo mundo cria conteúdo. A Carol Terra, da USP, sempre fala que nós somos usuários mídia, né?
Uhum.
Então, é legal a gente olhar para essa teoria, para essas coisas todas que estão acontecendo, mas, de fato, ter uma conversa com a vida real. Eu não separo a importância da academia, tanto que o Inbound PR começou a se desenvolver enquanto eu começava, eu ainda estou cursando, estou com um curso parado, um mestrado em estudos de cultura em Lisboa, que cultura também é a cara da transformação do digital de tudo isso.
Uhum.
A gente está, na verdade, passando por uma grande mudança cultural que tem aparatos, digamos assim, diferentes dos que a gente já conhecia, mas que continuam sendo a mídia, de uma forma bem ampla, né?
Deixa, o teu prefácio do livro ali, tu tem uma citação do Mohan, né?
Isso.
Que fala de cultura. Só fazer a ponte que agora tu citou cultura. Por que que tu escolheu essa...
Bom,
é um texto grande, né?
É uma entrevista que ele deu numa estada dele no Brasil, e ele traz muito essa questão que, primeiro, é muito forte em mim enquanto pessoa. Eu amo viajar, eu sempre quis viver 10 anos fora do Brasil. Meu coração e uma parte de mim ainda tá um pouco fora. Não vou estar aqui por muito tempo, né? A ideia é eu poder estar trocando. Eu entendo que esse convívio com outras culturas, ele nos enriquece demais. E ele é a cara do marketing. Porque o digital, ele tá calcado na globalização, e que nem sei mais se é esse o termo que a gente deveria usar, né?
Uhum.
Mas ele tá calcado nisso. Então, quando a gente fala de transformação, de mudança, de tecnologia, mesmo de qualquer coisa ligada à tecnologia, a gente tá falando de mudança de cabeça, de cultura, né?
Uhum.
De entender, de colocar uma outra camada em cima de uma cultura nossa que já existe. E o Mohan é o cara que já falou sobre isso há mais quase, sei lá, 20 anos, né? Mas só para finalizar a questão do inbound, então, dentro de todo esse contexto, né, de viagem, morar fora do Brasil, mestrado, estudos de cultura, transformação, gente pegando conceito, chamando de, aspas, conceito novo, uma coisa que a gente já fazia há
só deu um
décadas.
Nome novo, né?
Eu disse, cara, eu vou chamar isso de inbound marketing, de inbound PR,
uhum,
né? Vou pegar esse inbound marketing e vou... Então, o que que eu entendo hoje, né? Depois de 10 anos pesquisando, depois de 5 escrevendo livro, um livro de 500 páginas, eu disse, eu não posso botar no mundo um livro de 500 páginas, ninguém vai ler, né?
Sim, é muito acadêmico.
É, e assim, não existe teoria sobre digital. Não tem como existir teoria sobre digital.
É muito porque recente,
ele...
né?
Não, claro. Ele muda o dia inteiro, todo dia, uhum, né, Dini? O que tu fazia ontem não é mais o que tu vai fazer amanhã.
Uhum.
E aí eu disse, não, vou chamar de Inbound PR. Então, essencialmente a diferença, eu entendo que o Inbound PR, ele prepara as organizações para o Inbound Marketing, né? E não só. Não que o Inbound Marketing tenha que ter o Inbound PR antes, eu acho que é mais saudável, as chances da empresa ter mais reputação e vender mais se implantar o Inbound PR são muito maiores, né? Uhum. O Inbound PR, ele vai olhar para as pessoas e para o propósito da organização, então como é que tu comunica e te comunica nessa profusão de mídias, né? Construindo o que a gente chama de patrimônio digital e ao mesmo tempo chegando nas pessoas, para que quando tu chegar no marketing de fato, né, que é uma das partes, as empresas às vezes não se dão conta que o marketing começa no negócio, onde tu quer crescer, né? O que tu precisa para isso? Quem são as pessoas que tá do teu lado? Então, se a gente tem isso tudo organizado e entendido, com uma metodologia clara, é muito mais fácil gerar leads e um bom funil de vendas.
Isso é interessante. Muito mais fácil. Porque uma reclamação recorrente de grandes empresas que tentaram implementar o inbound marketing, foram mal sucedidas, não conseguiram, é porque de repente as pessoas não... Nem a empresa estava pronta, nem Exato. As pessoas do departamento estavam prontas para implementar um processo de escalar sua prospecção com automação de marketing.
E isso é uma coisa que me incomodava muito, porque assim, a gente vê as pessoas querendo adotar, elas querem adotar a tecnologia, elas querem adotar os novos conceitos, mas elas não sabem por onde começar. Uhum. E aí chega um conceito que confunde mais tudo, que quem é da área de marketing, certamente eu vou falar, que é o de transformação digital. Mas, meu amigo, tu tá te transformando pra ir pra onde?
Sim.
Tá, primeiro, onde é que tu tá? Primeiro lugar.
Quem tu é, né?
Quem onde é que tu tá? Quem eu sou? Uhum. Onde estou? Né? E depois, aonde é que eu tô indo? Qual é o meu próximo estágio? Então, eu falo da maturidade digital, né? Uhum. Então, como é que tu chega no teu próximo estágio de maturidade digital? Porque parece, assim, que a transformação, eu vou me transformar e tá pronto. E isso é uma grande mentira. Transformação é um conceito filosófico, né?
E cultural, né?
E cultural.
Tu não tem como se transformar de uma hora pra outra, né?
Não.
Agora, eu estou nas redes sociais, então eu participo. Enfim, vivi uma transformação digital. Não, isso é uma grande mentira, né?
E sempre bom lembrar, né, Dini? A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, spoiler, mas rede social é casa alugada. Uhum. A gente não pode, né, basear, eu acho que tu concorda comigo também.
Certamente.
Mas se descortar, não tem problema, a gente tá aqui pra isso. Que a gente não pode basear estratégia em operação. Uhum. Eu falo bastante dessa diferença de estratégia, tática e operação no livro. A estratégia é o norte maior, é aquilo que move a organização. É que nem numa guerra. Da onde vem estratégia? Do conceito de guerra.
Uhum.
Então, você tem uma estratégia que é vencer. Eu preciso de um caminho para vencer a guerra,
uhum.
né? Como eu vou vencer a guerra? Bom, eu vou desenhar cenários e eu vou ter táticas.
Uhum.
As redes sociais, elas são no máximo táticas. Elas não podem ser estratégia. Né? A estratégia é uma palavra que está sendo jogada ao vento, que nem marketing digital. As pessoas confundem marketing digital com gestão de redes sociais. Cara, não é. Tu viu? Tu tava lá no RD Summit também. A gente ouviu o Gary Vee falar para uma plateia de 5 mil pessoas em silêncio. O que ele estava fazendo ali? Construindo diálogo em tempo real. Esse é o cara que hoje em dia, eu até escrevi, para mim ele é o cara que mais entendeu o que é o conceito de rede social. Que é diálogo, é engajamento. Ele produz o conteúdo pilar dele, coloca lá no ou vídeo ou podcast,
uhum.
ou uma palestra que ele grava, então ele registra aquilo, então documenta, transforma em micro formatinhos de conteúdo,
uhum.
amplifica nas redes sociais, aí sim ele usa as redes sociais, aí ele ouve o que as pessoas falam, as peças que elas mais gostam, ele pega e amplifica de novo. Olha isso, cara! Sério, ele conseguiu... Porque não adianta, a gente fala de comunicação, a gente tá aqui gravando podcast, as pessoas ouvindo e tal, mas isso não é comunicação.
Uhum.
Vai ser comunicação quando elas chegarem e dizer, naquele minuto que o Dini falou aquilo, puxa, concordo muito. Que aí vai começar a gerar um diálogo, né?
Uhum.
Senão não é comunicação, né?
É a pluralidade de emissores que o digital nos proporcionou.
Exatamente.
Senão a gente volta
isso é ótimo.
30 anos atrás, né?
Exatamente. Só que assim, é difícil a gente saber lidar com isso, porque isso também é uma mudança cultural.
Uhum.
Mesmo a gente, que não tô dizendo que é fácil pra mim, né?
Uhum.
Duvido que seja fácil pra ti. Talvez até um pouco mais, porque tem um cara que já tá mais multimídia há mais tempo, né? É rádio, é internet, é TV. Mas assim, não é fácil. Quem é leigo nessa área, quem não tem uma vivência, é difícil entender tudo isso. Mesmo na equipe. E cada vez que tu traz uma mudança cultural, tu vai ter resistência.
Uhum.
Tua, interna, e das pessoas que trabalham contigo. Então é lindo. Eu sempre digo pros clientes, quando a gente trabalha fazendo estratégia ou fazendo um planejamento, né, de inbound PR, e o trabalho é fantástico, só que ele é 30%.
Sim.
Os outros 70% estão na mão de quem vai executar.
Uhum.
E tem um outro conceito que eu acho que a gente tem que aprender enquanto prestador de serviço de marketing, que a gente precisa dividir a responsabilidade com o cliente.
Para o cliente poder se apropriar dos conceitos e desenvolver inteligência dentro do negócio dele, para que isso fique ali, né? É. Não fique terceirizado.
É,
né?
Isso aí. Porque, assim, é uma ilusão. Antigamente, a gente até dizia, não, essa técnica, eu que detenho, né?
Aham. Uhum.
Claro, por exemplo, vamos pegar uma coisa bem, bem básica, que é um conceito comum de PR e de jornalismo, assessoria de imprensa.
Uhum.
O que é assessoria ou relacionamento com a empresa? A gente nem fala mais de assessoria. Uhum. É tu construir relacionamento com pessoas influentes na mídia e também influenciadores.
Uhum.
Isso não muda. E é claro que uma pessoa que está habituada a trabalhar com isso vai fazer muito melhor. Só que isso é uma parte do trabalho.
Sim.
Existem outras coisas que até é legal que o cliente... Deixa o cliente tentar contatar o jornalista sozinho.
Uhum.
Ele não vai conseguir.
Uhum.
Porque ele não tem o relacionamento. Deixa ele tentar fazer a arte. Vai ser uma droga.
Sim.
E às vezes a pessoa não tem noção. Cara, tem clientes polêmicos. A gente vê coisas assim, passa ali o tempo inteiro. Vamos fazer assim, isso, né, boa reputação. Termina o contrato, o cara vai lá e faz umas coisas que tu não acredita. Tu diz, mas e tudo aquilo que a gente... Cara, eu não tô vendendo o meu trabalho. Eu tô vendendo o meu tempo.
Uhum.
Eu tô dedicando tempo pra estar contigo, pra te ensinar, pra te mostrar. E não é pra te ensinar porque eu sou melhor do que tu, mas é que eu já vivi outras coisas. Eu sei que dá certo, que dá errado.
Não, todo investimento,
sabe?
De vivência, de educação que tu fez, desenvolveu inteligência
total.
E tá passando, né?
Então a gente tem que escolher muito bem os clientes e a gente tem que entender que algumas pessoas ainda não estão prontas pra trabalhar, que é uma coisa que tu trouxe logo aí no início também, né?
Tá, vamos... Claro que o podcast, ele já é para iniciados... Mas só vamos falar um pouquinho do conceito do inbound.
Boa.
Que é o marketing de atração.
Isso.
E não mais o de interrupção.
Isso mesmo.
Porque a gente tem ainda, né, a dinâmica está no mercado da Serra Gaúcha, o time Fica está em Porto Alegre, também está na Serra Gaúcha, e também está em São Paulo, em outros lugares também.
Uhum.
Então, assim, o mercado brasileiro, ele ainda é um pouco amador, ainda faz o marketing de interrupção muito, né?
Uhum.
E esse é um conceito que está caindo por terra, e quem ainda não se deu conta está quebrando, né? Está falindo.
É.
Então, fala um pouco sobre o marketing de atração, de onde veio isso, né?
O marketing de atração, ele vem do Seth Godin, que escreveu um livro chamado Marketing de Permissão. Isso foi, acho que em 90 e... Ai, eu não vou lembrar o ano, 92 ou 98, mas procurem Marketing de Permissão, Seth, S-E-T-H, Godin, como uhum. se fala, né, Godin. E nesse livro ele trouxe a informação dizendo, olha, a gente não tem mais o controle sobre o controle, né? Tipo, não é a televisão mostrando o que é, as pessoas mudam de canal, elas pulam o comercial, elas vão pra outra mídia, elas estão na TV e no celular ao mesmo tempo. Desse conceito, dois caras nos Estados Unidos desenvolveram uma empresa de automação de marketing, que é o HubSpot. Eu costumo dizer que o inbound marketing, ele surgiu com o HubSpot,
uhum.
que aqui no Brasil foi muito bem traduzido pela Resultados Digitais, eles criaram um software de automação também. Já tem outros produtos, né? Como o RD Summit. Mas
uhum.
então, o que é essencialmente o inbound marketing? É a gente entender a jornada dos nossos clientes, né? O caminho que eles fazem desde o momento que descobrem a empresa até a compra.
Uhum.
E criar mecanismos aí nesse meio, com o intermédio da tecnologia, ou automações, não é? Para que a gente acelere esse processo de compra. Para que a gente não espere, não vai interromper o cliente no momento dele. Mas sim que ele venha até nós e diga, opa, peraí, eu tenho interesse. Levantei a mão, ó, tô interessado no teu produto, no teu serviço. Não é um processo simples, mas é um processo que a gente já vê acontecer, porque o Google trouxe essa mudança para nossa vida. A gente busca a informação que a gente quer lá, né? Não é o Google que vem atrás e diz, ei, quer procurar alguma coisa hoje? Não, tu sabe, primeira coisa, quero saber uma notícia, primeiro lugar que eu vou é pro Google, quero saber o endereço, primeiro lugar que eu vou é pro Google.
Uhum.
Então, mudou muito, né? Isso tem a ver com marketing de permissão. Então, inbound marketing é isso, é um marketing de atração ou um marketing de permissão, diferente daquele da revista, né? Que a gente recebia uma revista, tinha lá uma na segunda página, uma publicidade de uma BMW. Cara, não quero comprar uma BMW, nada contra a BMW.
Sim, não, eu não tenho nem intenção e não tenho nem capacidade de
comprar. E não tô pronta, exatamente, não
se
é?
Se fosse ainda um,
e aí
um
a BMW...
Celta.
É, talvez, né? Eu nem dirijo, eu nem quero ter carro.
Sim,
né?
Sim.
Então, assim, imagina chegar pra mim uma publicidade
sim, não
de
faz
carro.
Faz o menor sentido, né? E a BMW gastou dinheiro
muito
pra
dinheiro.
Alguém que não vai comprar de hipótese alguma, né?
Muito
o carro
dinheiro,
dela, né?
Muito dinheiro. Então, assim, entender quem é a nossa persona, com quem a gente tá falando,
uhum.
entender onde é que essa pessoa busca informação. Isso é pedir permissão, né?
Uhum.
Pra chegar. Ela tá dizendo que ela quer receber a informação, ela busca aquilo. E aí, nas empresas, né?
E esse é um caminho sem volta, né? Porque
total.
Com o excesso de informação,
não
com
tem.
Essa exaustão que tá todo mundo vivendo com tanta informação, se tu continuar sendo bombardeado com coisas que não te interessam, que não tem a ver com o teu perfil, tu simplesmente vai ignorar e vai repudiar essas marcas que estão te interrompendo o tempo inteiro, né?
É isso aí.
Então, o marketing da permissão é um caminho sem volta,
é
né?
É um caminho sem volta. Ele tá mexendo com tudo, ele tá mexendo com a publicidade, com a maneira como se faz anúncio. Eu até hoje vi numa publicação no Instagram, depois eu vou procurar aqui e eu falo pra vocês. Falando da tem um nome específico de pessoas que deixam de gostar de influenciadores, que começam a rejeitar os influenciadores.
Sim.
Por quê? Porque é fake, às vezes, as pessoas não estão dizendo as coisas que realmente batem, né, lá dentro, que são real e tal. Acho que foi no YouPix. Tá, e aí? Como é que a gente faz? A gente tem que estabelecer diálogo.
Tu sabe que teve uma coisa que o Gary Vee falou na palestra do RD Summit que me incomodou. Que ele falou a capacidade... Ah, cada um tem... Vocês têm a capacidade de produzir 80 conteúdos por dia.
Capacidade daquelas, né?
Aí eu fiquei pensando assim, cara, mas não, tu não pode... Tudo que é em excesso se torna banal. Porque tu não consegue ser relevante 80 vezes por dia,
não,
né? Uma vez por semana já é difícil de tu... E uma das coisas que a gente viveu aqui recentemente em Caxias com o troféu Ari Serra Gaúcha, que o Luiz Antônio Giron, o editor da Isto É, ele veio, ele é jornalista. E uma das coisas que ele falou foi... O jornalismo tem o compromisso com a verdade e com a apuração dos fatos. O que é a verdade? Bom, a verdade é um fato que acontece aqui. Eu e a Ariane estamos um de frente pro outro conversando, gravando um podcast na Noise, produtora de áudio. E isso é verdade.
Sim.
Então alguém pode apurar e ser testemunha desse fato que aconteceu. Isso é verdade. E para tu emitir opinião, tu também precisa fundamentar essa tua opinião com... Tu não pode ignorar a história, ignorar o passado, ignorar como chegamos até aqui para emitir uma opinião, senão
claro,
é uma opinião vazia. Então, assim, esse processo, quem já trabalhou com método científico sabe. Para tu escrever um artigo, é uma responsabilidade absurda para fazer uma afirmação de uma frase.
É verdade.
Então, assim, como é que tu vai ficar incentivando todo mundo a produzir 80 conteúdos por dia se todos nós temos certeza que é impossível alguém ser relevante 80 vezes por dia?
É, e aí que tá, eu vou te trazer, não vou discordar, mas eu vou te trazer o que eu entendi dessa história dele, tá? Primeiro, a gente tem que diferenciar jornalismo de marketing de conteúdo. Quando tu tá falando do jornalismo, tu quer vender algo, nem que seja uma pauta, uma informação, um conceito, alguma coisa relevante pra sociedade, né? Então tu tem essa preocupação com o fato.
Sim,
o marketing de conteúdo, e me corrija se eu estiver errada, porque eu não sou jornalista,
sim,
né? O marketing de conteúdo, ele quer passar informação, ele quer educar a pessoa sobre um produto ou um serviço. Se a gente pensa que tu vai ter que produzir 80 peças de conteúdo por dia para vender alguma coisa, tu não vai conseguir nunca. Agora, pegando até o gancho do artigo científico, cara, tu busca muitas fontes. Imagina que eu escrevi um artigo científico e eu vou transformar ele em 80 peças de conteúdo. Eu certamente vou ter argumento. Porque eu vou ter o coach de um autor específico, eu vou ter uma frase, um insight que eu acabei desenvolvendo ali, transformando em algo. Eu posso dar uma palestra sobre isso e transformar em outra. Então, eu acho que assim, essa questão das 80 peças de conteúdo por dia, ela tá muito ligada com a gente não querer vender no conteúdo. E eu acho que esse é um conceito dificílimo da gente entender.
Ah, sim, sim. Tu tá falando da questão da educação, né?
Exato.
De educar
o cliente.
Eu acho
que se a gente vai pegar o conteúdo, o propósito do cliente, né? A gente até pode tentar desconstruir aqui alguma coisa, algum projeto e ver se faz sentido. Mas tu vai desconstruir o projeto do cliente e pegar o que tem de valor ali e levar pro mercado. E, de novo, o Gary Vee produz, ele ganha $100 mil pra fazer, $100 mil pra fazer uma palestra. Ele dá palestra, como a gente fala pelos cotovelos aqui, entende? Então, assim, o cara tem muito conteúdo. Se uma empresa não tem esse volume de conteúdo, não significa que ela não possa fazer isso numa base diferente. É uma vez por mês, é uma vez por quinzena, é uma vez por semana, né? Mas se cada vez que ela fizer, ela tiver um conteúdo pilar, o conteúdo mais importante dela, e desdobrar esse conteúdo, e ouvir o que as pessoas vão comentar, né?
Isso eu acho importante, né? Porque tem os players nacionais de produção de conteúdo que estão engambelando vários clientes dizendo assim, não, tem que produzir 16 artigos por semana no
Esquece
teu blog.
Isso, não. Gente, uma outra coisa que eu amei nele, tá? Pode trazer tuas críticas. Tu vê assim, quais são os horários de publicação que tu tem? Ele publica meio-dia no sites dele, no blog, e meio-dia e um em todas as redes sociais. Toda terça-feira ele faz isso. Melhor horário. Primeiro que não interessa pra ele, porque o volume de conteúdo que ele tem vai gerar uma onda, né, de engajamento. Mas assim, a gente tem que se desprender desses conceitinhos. E a gente tem que... Eu tenho uma crítica muito grande de um mercado de SaaS. Eu acho que é um dos mercados mais emergentes aí que mais vai ter que mudar. Porque o cara que vende software, ele quer te manter dependente do software dele. E a gente caminhou tudo isso para se tornar independente.
Uhum.
Então, assim, a mentalidade de quem vende software vai ter que mudar. Porque os caras estão focando no lugar errado. Muitos estão focando, eu quero ser unicórnio, quando, na verdade, para tu ter um software as a service, né, que é o SaaS, que funcione, cara, tu precisa satisfazer as necessidades das pessoas. Elas têm que ter uma boa experiência contigo, né?
Uhum.
Então, eu acho que esse ponto aí do Gary Vee, uhum, tem dois lados.
Sim.
Se tu vai olhar do ponto de vista do jornalismo, a gente vai ficar, não, como assim? O cara tá louco. Isso é uma quantidade de conteúdo absurda.
Não, e até de capacidade de consumo de conteúdo.
Exatamente.
Porque tu não vai consumir só o conteúdo dele.
Exato.
Então, o que tu tava falando dos influenciadores, é isso?
É isso.
As pessoas estão deixando de seguir.
Influencer fatigue é o nome.
É isso aí, mas é essa relação que eu fiz com o que ele falou. Porque eu acho que quando é em excesso...
É.
Cara, mas, é muito chato, né?
Tem uma outra coisa nessa questão da distribuição, tá? A gente se apega muito à mídia. Minha mídia favorita é o Instagram. Cara, quando era publicidade lá do Mad Men, dos anos 50, o cara queria distribuição. Uhum. Ele, se era a revista melhor, ele não tava nem aí, ele queria... E eu não acho que isso... Nem 8, nem 80, né? Nem a gente se apaixonar pela mídia e nem a gente ser um cabrão da história.
Uhum.
Mas eu acho que a gente tem que entender cada vez mais a mídia como... As mídias sociais como o maior espaço de amplificação de conteúdo que a gente já teve na história do marketing.
Uhum.
Nunca a gente teve tantos canais.
Com
então,
certeza.
Assim, às vezes, o mesmo post que tu vai fazer para o Instagram, tu só repropõe ele no tamanho do Twitter, ou do enfim, Snapchat, ou do próprio TikTok, que é uma, né, uma mídia emergente aí, uhum, também. A gente tem que aproveitar esses momentos, né? O teu conteúdo vai ser um só. E aí, tu vai pegar o teu leitor, ou o teu usuário, ou o teu cliente, ou o teu lead...
Diferentes canais, né?
Em diferentes, uhum, canais, porque daqui a pouco... Eu não te acompanho no Insta, mas eu te acompanho no Telegram, por,
claro,
exemplo.
Claro.
Ou eu te acompanho no Facebook.
Uhum.
Tu não sabe em que momento a pessoa vai estar, né? O Neil Patel, ele fala que pra tu fazer uma compra, tu tem que ser impactado 7 vezes diferente pela mensagem.
Caramba.
Então, eu acho assim, ó, eu acho que a gente tem que, de novo, é muito conceito, né? A gente tem mídias sociais, a gente tem um jornalismo baseado em fatos, a gente tem conteúdo, a gente tem amplificação, a gente tem maturidade. O ponto é como é que a gente vai conectar tudo isso.
Uhum.
E tu precisa de uma estratégia de distribuição. Tu, enquanto produtor de conteúdo, tem que ter uma estratégia de distribuição, que eu acho que é o que o Gary Vee traz, né, nessa história. E enquanto consumidor, tu também tem que saber aonde tu vai amarrar teu burro, né?
Boa.
Quem que tu vai ouvir? Quem são as pessoas que, de fato, estão trazendo assuntos que ressoam dentro de ti?
Beleza. Tu falou de sincronizar. O que que é a história da sincronização que o Inbound PR traz?
Boa. A tecnologia, a gente, né, é cada vez mais norteado pela tecnologia. A gente acabou de falar de várias aqui, redes, uhum, sociais e tal, uma tecnologia. O que que é a dinâmica da tecnologia, né? A dinâmica da tecnologia é justamente a gente, por exemplo, tu tem um celular e tu vai querer atualizar algum sistema. Tu vai sincronizar ele ou com um servidor ou com outro computador. E isso acontece com sistemas, acontece com tudo no digital. Então, até aqui a gente falava muito de uma dinâmica de integração. Né? Eu entendo que a integração é quase como se uma coisa e a outra se juntassem e fossem uma só. A gente não tem como ser um só. A gente vai ser sempre dois. Vai ser o celular e o computador que vão estar falando a mesma língua através de um sistema.
Uhum.
Se a gente conseguir levar isso para dentro das organizações, a gente vai entender que o marketing é um departamento, que o comercial é outro, que o financeiro é outro, e que o RH é outro, mas que todo mundo tem que falar a mesma língua para que lá fora o discurso da empresa seja um só. Né?
Uhum.
Cada vez mais esse conceito da gente ter uma única forma, né, de se comunicar é forte no mercado. E eu acho que falar de sincronização também tem a ver com valores, né? Quantos conceitos tem aí hoje em dia? Diversidade, inclusão, sustentabilidade.
Uhum.
Cara, se eu não posso querer que a minha empresa defenda ou que o meu cliente defenda um discurso de diversidade se ele não é nada diverso dentro de casa. Então, eu preciso ter empatia com essa causa e saber aonde é o lugar que eu tenho que falar e onde é que eu não tenho que falar. O lugar de fala mesmo, né? Que é o nome que se dá. Então, eu acho que o conceito de sincronização, ele traz todas essas questões contemporâneas, mas, principalmente, ele é para as empresas entenderem. Eu preciso colocar tudo a conversar.
Uhum.
E não querer que o comercial pense como vendas, que vendas... Né, que o comercial pense como marketing, que o marketing pense como vendas.
Uhum.
Não, vamos entender o que a gente pode tirar de melhor e fazer o nosso sistema ainda funcionar de forma mais efetiva.
Perfeito. Questão de fórmula e caminho. Porque no livro Inbound PR, tu propõe um caminho para atingir maturidade digital.
Isso.
E a gente foi enxurrado nos últimos anos por... Nos anos recentes, né? Porque não vai acabar o mundo, não são os últimos.
Não, não.
Sobre fórmula de lançamento e outras frases feitas, né? E regrinhas que, de repente, até funcionam em alguns segmentos, em algumas situações.
Sim.
Mas, assim... Qual é dessa galera, das fórmulas e do caminho?
Eu vou te dizer, o Érico Rocha é uma das pessoas que eu mais estudei e eu realmente admiro ele como empreendedor. Eu acho que o que ele fez, ele foi muito resiliente. Enquanto empreendedor, ele foi incrível.
Uhum.
Vejo que ele ajuda muitas pessoas. Me preocupa muito o formato como ele vende, né, o produto, né, da fórmula. Eu já ouvi falar de pessoas que venderam carro, imóvel, para poder fazer o trabalho de mentoria com ele, que já tem os primeiros resultados. A fórmula, para mim, ela é uma tática, ela não é uma estratégia, né?
Uhum.
Eu acho que as empresas podem utilizar, podem se beneficiar disso. Tem clientes nossos que vendem cursos e tal, mas eu acho que o Érico não é o único, e a fórmula de lançamento não é a única, né? Eu acho que existem outros formatos. Tem as gurias do Talvez Seja Isso, que começou também como um podcast. Elas têm um curso chamado Planejamento Selvagem, que é bem focado no feminino. Eu adoro essas temáticas.
Legal.
Então, tem a Marie Forleo, que é uma americana fantástica, que de certa forma faz fórmula de lançamento.
Uhum.
Há, sei lá, 4, 5 anos. Vende 2 mil cursos por ano, de, sei lá, muito mais hoje. Na época era 2 mil cursos, era $2,000 cada curso. Então, ela deve ter uns 20 mil alunos no mundo inteiro.
Uhum.
A empresa dela cresceu um monte vendendo este produto. Só que a estratégia dela não é o curso. A estratégia dela é o conteúdo que ela produz toda semana no YouTube. Então, ela entrevista toda essa galera. Uhum. Através desse conteúdo, ela chega lá. Eu acho que a fórmula pela fórmula não se sustenta, né?
Ela pode até dar resultados imediatos.
Dá.
Mas tem um conceito que tu traz no livro que é fundamental, que é o de reputação.
Sim.
De reputação da marca.
Exato.
E para tu... Tem uma empresa e tu quer construir branding de verdade, com sustentabilidade a longo prazo... Não adianta ficar preso na tática, né? Tu
não.
Tem que ter o caminho pra atingir maturidade digital, porque é uma mudança de mentalidade em todo mundo que trabalha no processo,
é
né?
É isso aí. É o que o Simon Sinek trouxe lá do Golden Circle, né? Dos nossos porquês. Qual é o nosso porquê? Por que que a gente tá tendo esse negócio? Por que que a gente tá, enfim, compartilhando conteúdo? E a base é o conteúdo. Então, assim, tanto que, assim, o Érico trabalha conteúdo também na fórmula,
uhum.
né? Tu tem que produzir e-mail, só que aí tu vai pra um... Tu leva, assim, ao extremo. Tu estressa a essência do marketing e tu vai só pra pontinha do iceberg, é gatilho mental. Tem formas e formas de fazer isso.
O copywriting, por exemplo, que é uma técnica de...
De publicidade.
É, de conversão, né?
É.
Daquela coisa de tu instigar, da pessoa ficar e querer clicar, querer converter.
É, e tem um outro... Nossa. Tem um lado ético disso também, né?
Uhum.
Então, tem uma matéria que... Eu não lembro qual foi o jornal, mas o cara que criou o botãozinho do like no Facebook, ele hoje tem uma organização nos Estados Unidos, porque ele disse assim, eu nunca imaginei, quando eu criei o botão like, que as pessoas iam se viciar nisso, que isso ia virar um problema de saúde pública. Tu falar de reputação nesse caso é muito importante, porque assim, tem o lado legal, mas tem o trade-off, como a gente diz, né? Tem o lado ruim disso tudo. Então, quando tu tá botando um produto no mundo, o cara, quando botou o like, ele nunca imaginou que ele tava criando. Só que o troço tem uma repercussão tão grande que... Tu perde o controle, né? Então, a gente como criador, como empreendedor, como criador de conteúdo, como criador de sentido para as coisas, a gente tem uma responsabilidade muito grande, né? Eu postei esse final de semana, não acredito que se ensina alguém a empreender. Não que tu nasça empreendedor ou que tu não nasça empreendedor. Mas assim, tu não tem como ensinar alguém a ser empreendedor.
Uhum.
Porque vai estar ligado com as tuas habilidades, sim, com aquilo que tu vai aprender fazendo, estudando, indo pra faculdade, do jeito que tu achar que faz sentido. Mas tem a ver também com os teus valores, né? Então, não tem... É complexo isso. A gente tá chegando numa época que tem coisas que acontecem e como é que tu ensina, né? As pessoas não estão indo mais pra faculdade. Tá, e aí? Onde é que elas vão buscar o saber? Onde é que elas vão desenvolver o pensamento crítico? A faculdade é pra isso,
uhum,
né?
Uhum. Pra dar todo o alicerce, né? Aquela base mais complexa
da
formação do ser humano, né?
É.
E pra fechar, então, a questão que tu traz um conceito legal de cardume, mais cardume, menos polvo, né?
Uhum.
Como é que funciona isso? Qual a tua ideia atrás desse conceito?
Bom, eu acho que as agências, elas tradicionalmente querem fazer tudo sozinhas, né? Acho que tem a ver com esse conceito aí que a gente falou antes do cliente, de ensinar o cliente, de empoderar o cliente a fazer, porque tudo empodera. O Canva, lá, aquele de criar arte na internet, empodera. O Facebook empodera tu fazer publicidade sozinho. Todos os recursos estão lá. Uhum. Então, assim, a pessoa, ela não vai trabalhar contigo porque ela não tem acesso. Não, ela tem acesso a tudo, né? Então, do ponto de vista do cliente, é isso. É a gente realmente montar um time com ele. Né, pensar nisso. E do ponto de vista das agências, acho que foi em 2014, eu vi um cara chamado Paul Holmes, que é um consultor de empresas da área de PR no mundo inteiro, e ele disse que o futuro eram pequenas empresas especializadas e não as grandes empresas 360. Cada vez eu acredito mais nisso. Porque assim, é impossível tu ser bom em todos os aspectos do digital. É impossível tu ser bom em social, em mídia paga, em conteúdo. Uhum. Não tem como. A gente precisa, né, se sincronizar. A gente tem que ser mais cardume.
Super nicho é o futuro, né? Quanto mais nichado...
Eu acho que tem muito potencial e muito potencial de troca. Porque mesmo a gente, né, entre empresas potencialmente concorrentes, cara, a gente se torna amigo, a gente trabalha junto. Porque tu não tem que competir pelo mesmo cliente, né? Tu tem muito espaço, as pessoas ainda... Parece que é só discurso. Não uhum. é.
E também isso é a possibilidade da gente trabalhar junto, né?
É isso
das
aí.
Agências irem se especializando cada vez mais e trabalhando juntos.
A gente tem que se juntar, porque se a gente não se juntar, ó, o tubarão do digital vai comer todo mundo no almoço ou no café da manhã.
Boa. Ari, muito obrigado, então.
Obrigada,
Valeu
Tidine.
Pela participação. Gente, nós e produtora de áudio, Carlos Balbinotti, muito obrigado, nosso operador de áudio, faz a mágica com essa super qualidade acontecer. Eu sou Ricardo Dini, da Dinâmica Conteúdo Inteligente. E essa foi a primeira edição do podcast Marketing na Real. E fique ligado que teremos mais. Música